Boa tarde, estamos em visão de jogo. Hoje, por motivos pessoais, não está cá o José Manuel Ribeiro. Convidámos o professor Henrique Calisto. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Visão de Jogo.
Nada, é sempre um prazer estar aqui, nomeadamente com o jogo com estes amigos e com o vosso auditório.
Portugal bateu a Irlanda, vitória por 2-1 no Algarve, uma vitória suada, dois golos de Cristiano Ronaldo já a terminar a partida, mas a exibição deixou mais uma vez muito a desejar. Começo por si, professor.
É, começou, mas não é ato único. Se nós nos reportarmos às exibições anteriores, e mesmo ao Campeonato da Europa, nós temos o mesmo padrão, o padrão de alguma insatisfação, em que o todo é inferior à soma das partes. Nós temos bons jogadores, mas em relação ao jogo jogado, temos um jogo que não nos gratifica, que não entusiasma, não é? E que não é muito dominador, nem sequer controla, nem domina, nem controla o jogo. E tenho algumas razões, é preciso nós termos alguma reflexão sobre aquilo que se passa. Acho que a equipa tem uma circulação muito lenta, tem uma circulação em que o passe curto é em demasia, os nossos homens que podem ganhar profundidade não o fazem, os laterais estão... O Cancelo esteve mal, mas normalmente até tenham um bom desempenho. O Guerreiro está numa fase que me parece que não é, que não serve os interesses do modelo de jogo que o Fernando gosta, um modelo de jogo sustentado numa estrutura defensiva sólida.
Isso tem a ver com falta de treino, poucos treinos, pouco tempo para treinar com estes jogadores?
Eu fui selecionador e digo-lhe que... Dizem que o Fernando é conservador. Todos os selecionadores são conservadores, não em relação ao modelo de jogo, mas em relação a um grupo que tem que ser muito, muito presente, porque é muito difícil, não é? E como uma equipa de nível superior e joga contra equipas de nível mais inferior, obviamente que as outras equipas jogam num bloco médio-baixo, mais difícil, não há espaços. E como é que tu consegues ultrapassar isso? Só há três maneiras: ou a jogada individual, né? o desequilíbrio individual, ou as combinações, jogadas coletivas, em que é preciso trabalhar bastante, ou então o jogo aéreo. Portugal, em termos dos desequilíbrios individuais, os homens que podiam fazer isso, acho que não estão em bom momento. Lembro-me do Bernardo, por exemplo, o desequilíbrio não é para a frente. O Jota pode fazer isso, mas não tem estado a alto nível.
O próprio Bruno Fernandes também não está ao nível.
O Bruno Fernandes, que é uma incógnita, né? Incógnita em ter, o que é que Deus chama incógnita? Quando é que o Bruno Fernandes faz exibições ao nível de que faz em termos do Sporting ou do Man United? Eu nunca vi o Bruno Fernandes jogar. Não sei, é uma razão, talvez razões psicológicas, mas nunca atingiu. Mas quando nós não temos esses homens desequilibradores, que até temos, mas não estão em forma, temos que recorrer. Não há individuais, não há jogadas individuais, desequilíbrios individuais. Em termos das combinações coletivas é necessário tempo, e por isso os treinadores gostam de ter um núcleo muito forte, porque não há tempo para treinar. Só se altera, e aí poder-se a dizer que há alguma culpa do treinador, quando é num período de uma fase final do Mundial em que há um mês para treinar, e é que se pode ganhar entrosamento. Mas a equipa, acho também algumas escolhas não são consentâneas com os momentos de forma.
Por exemplo,
Palhinha só entra agora, mas o Palhinha no europeu não foi utilizado, e era sem dúvida aquele jogador que se enquadrava melhor nas funções que eram necessárias para aquele papel. Neste momento, por exemplo, eu acho que o Gonçalo Guedes está melhor que o Bernardo Silva, dá muito mais profundidade quando ele entra, resolve em dois, ou melhor, fez um jogo contra o Qatar, tem uma assistência e também tem outra assistência na assistência.
E sim, entra bem com a Irlanda, né? Também, não é?
Tem duas assistências, exatamente. Portanto, e dá profundidade e vai à linha, insiste. Agora o último, penso que foi o jogador que mais ataques fez no jogo com o Qatar. Tem que se mudar. Acho que o João Mário, que Ponto que se compreende não ter ido ao europeu, mas...
Compreende?
Compreendo porque...
E o que é que mudou no jogo do João Mário para agora ser chamado?
Uma maior relevância em termos do jogo coletivo da equipa do Benfica. Eu acho que ele tem um papel mais determinante para pôr a equipa a jogar no Benfica que no próprio Sporting. O modelo de jogo também do próprio Benfica é diferente do Sporting e o João Mário tem uma relevância maior.
Por a ideia de jogo do Benfica ser uma ideia mais de iniciativa e a ideia de jogo do Sporting ser um pouco mais de expectativa? Tem a ver com isso?
Não, tem a ver na minha expectativa que o Benfica joga quase que não... Todo o jogo passa pelo meio campo. Todo o jogo do Benfica nas duas fases de construção passa sempre pelo meio campo, pelos homens no miolo. E o João tem tido um papel relevantíssimo nisso. No Sporting, muitas das jogadas que se concretizam em golo não passam pelo meio campo. O Sporting não é uma equipa difícil porque não se pode definir o Sporting como uma equipa de passe curto, de criatividade, porque de vez em quando, muitas vezes até diria, o passo longo aparece a explorar a profundidade, nomeadamente para o pote, e tem acontecido muitos golos. Se nós formos ver o número de golos marcados assim, com o passo em profundidade, não passando pelo meio campo, são muitos. E, portanto, essa relevância que hoje tem, obviamente, obriga a ir à seleção. Mas, por exemplo, temos um problema, que é um dos problemas, estamos a falar no jogo ofensivo, no jogo defensivo, a seleção, em termos dos últimos 5 jogos, sofreu 9 golos, não é? E alguns deles de bola parada. A seleção joga numa defesa zona. Eu pessoalmente não gosto muito da defesa zona. Ou melhor, não gosto nada. Ou gosto de uma zona mista, ou numa zona mista, quer dizer, há alguns na zona e depois os jogadores mais importantes da equipa adversária marcadas, ou homem-homem. Homem-homem, todos os homens da equipa adversária na área estão a ser marcados. E parece-me que o Fernando...
Estão a falar nas bolas paradas, claro, não é?
Nas bolas paradas, nomeadamente cantos, não é? Aí, obviamente.
E temos sofrido muito aí, temos. É. O Fernando Santos tocou nesse aspecto no final do jogo com a Irlanda, não é?
Sim.
Nessa preocupação. Não, mas veremos. No conjunto, de acordo com o que o professor está a referir agora, vamos ver. Nós temos também de distinguir um pouco aquilo que são os jogos das fases finais do Campeonato do Mundo, ou Campeonato da Europa, em que jogamos com tipos de adversários mais fortes e também encontramos a maior parte dos nossos jogadores muito desgastados ao fim de 60, 70 jogos. O Bruno Fernandes entra sempre muito nessa equação de fases finais, depois de quase 60 ou 70 jogos no Manchester United. Outra coisa é esta fase de qualificação, onde jogamos com adversários essencialmente defensivos e que se fecham muito atrás e que não dividem o jogo, como acontece, claro, quando jogamos um campeonato da Europa com a Bélgica ou com o Uruguai, pensar nas últimas equipas que nos eliminaram em mundiais europeus. Nestes jogos que estamos a jogar agora, que jogamos agora com o Azerbaijão, como antes com o Luxemburgo, com a Irlanda, vamos jogar com o Azerbaijão agora, não é? Mas também, sim, pensando naquilo que foi o jogo que tivemos em casa e que vamos ter agora. Jogamos com adversários que praticamente jogam com defesa A5, num bloco baixo, recuado, fechados, e coloca-nos muitos problemas, não é? Em relação àquilo que é como ultrapassar estas equipas. E estamos a ter problemas, de facto.
E é aquilo que o professor também estava a dizer, e eu concordo, que é uma circulação lenta da bola. A bola tem que andar mais rápido. Tem que circular de forma mais rápida para desmontar essa defesa,
sim,
que tu falas.
Sim, sim, exatamente, sem dúvida. Tem que circular mais rápido, tem que haver mais imprevisibilidade, mais criatividade coletiva de movimentos e uma presença de finalização mais bem definida em relação ao último passo. Eu penso que o Fernando Santos lançou essa ideia agora no último jogo. Ele tem falado bem nas conferências de imprensa, porque fala de futebol, aliás, até às vezes até fala demais em relação a muitos treinadores, lançando a hipótese, que Portugal já experimentou no jogo contra o Qatar, de passar a jogar em 4-4-2, losango. Não é? Portanto, nós jogamos em 4-3-3 contra a Irlanda, tivemos muitas dificuldades para fazer os golos, acabamos por ganhar o jogo em dois cabeceamentos espetaculares do Ronaldo, que não pode jogar agora no Azerbaijão, e a hipótese de Portugal jogar em losango, que o Fernando ensaiou no Qatar, eu acho que ele vai, talvez, repetir no jogo do Azerbaijão, isto é, jogar com dois avançados, com mais mobilidade, portanto, não havendo Ronaldo, há mais possibilidade de fazer isso em termos de combinações, poder jogar eventualmente, penso eu, André Silva e Jota como dupla de ataque, poder ter dentro desse losango a colocação de um losango que atacar, é quase um 4-1-3-2, não é? A possibilidade do Bruno Fernandes, do Bernardo Silva e do João Mário ou do Gonçalo jogarem, existir essa combinação, com o Palhinha atrás.
Ou até o Gonçalo Guedes na frente com o André, pode também jogar em dupla na frente.
Pode, embora eu acho que neste momento, eu acho que lá está a questão de aproveitar também muito o que os jogadores estão a fazer nos clubes e as rotinas. O Jota tem jogado quase sempre nos últimos tempos como avançado centro no Liverpool, embora em mobilidade ali com o Sadio Mané, sem de uma posição, depois aparece o Jota, mas tem jogado algumas vezes ali na posição nova, o Firmino não tem jogado, ele várias vezes joga ali no centro do terreno, trocando com o Mané. Poder jogar ali na frente de ataque com o André Silva. E depois a eventualidade de poder jogar o Gonçalo Guedes, aberto numa faixa, o Bruno Fernandes no meio, ou depois o João Mário, que também pode jogar entre a direita e o centro, ou então o Bernardo. Portanto, há várias equações, nós temos vários jogadores, várias soluções, e aqueles que começam o jogo não são naturalmente aqueles que também o acabam. E pode ser por aí que Portugal possa mexer um pouco com algumas dinâmicas, ter alguma criatividade na sua forma de jogar para este tipo de jogos, que estamos a ter muita dificuldade, de facto, em ultrapassar este tipo de adversários. Ganhamos em casa 1-0 ao Azerbaijão com um autogol. O jogo com a Irlanda estava praticamente perdido, não fosse aqueles dois golos do Cristiano. São dois bons cruzamentos, é verdade, mas o mérito do Cristiano ir lá acima buscar aquelas bolas é brutal. E, portanto, temos tido muitas dificuldades nestes jogos. E, portanto, eu acho que esta hipótese de Portugal jogar amanhã em Lausanne 4-4-2 parece-me, talvez, e o Fernando Santos já o revelou, e o jogo do Qatar mostrou isso, ser um pouco, talvez, a solução neste momento.
Portugal, professor Henrique Calisto, que vai deixar, não vai ter Cristiano Ronaldo neste jogo com o Azerbaijão. Vai ficar fora, cumprir um jogo de castigo. É um problema complicado para Fernando Santos resolver, jogar sem Cristiano Ronaldo?
É sempre muito complicado. Nós estamos a falar do melhor jogador do mundo, não é? E não se põe a questão de que deve ou não deve. Qualquer treinador com esses jogadores que, do momento para o outro, resolvem o jogo, mesmo não estando a grande nível, aguentam sempre na expectativa de que ele vai resolver, porque é uma jogada em que ele é necessário.
Vai aparecer a bola certa. Isso, não é?
Claro, claro.
Se eu o tiro e a bola certa aparece,
eu tive alguns
é
casos
resolve,
em que...
É?
Eu tive alguns casos que era assim.
Só ele, não é? Não, aquele jogo estava perdido. Não, só ele faz aqueles golos daquela maneira.
Agora, o que me parece é que o Cristiano Ronaldo já não é um construtor.
Não, isso não.
É só um finalizador.
Claro, para mim é finalizador nato neste momento. É matador. Então, no jogo aéreo, é imparável, não é? Agora, na segunda parte, depois de uma carga psicológica negativa, na primeira ele tenta resolver tudo. Até lançamentos de linha lateral faz. Quer dizer, isto é incompreensível. Ouvir buscar a bola cá atrás. Não.
Sim, ele joga com a Irlanda, ele falha o penalti ali aos 15 minutos e a partir daí ele tem uma obsessão de pegar na bola, de pedir a bola, ele falha depois de outras jogadas seguidas, individuais, que ele tenta resolver e, de facto, nota-se isso.
Já não tem essa consciência de que falhei
e,
portanto,
eu quero resolver.
Não é?
E acaba por resolver, mas na finalização, não é?
Claro, mas tenta resolver da pior maneira, porque... Equipas muito fechadas.
Se foca à equipa também, não é? Se foca à própria equipa muitas vezes.
Exatamente, e não há uma referência, não é? Por exemplo, o André. Eu acho que em muitos jogos do próprio europeu, o André era muito importante.
Mas também há uma coisa, aproveitando também o professor estar aqui, com a experiência de treinador, nós debatemos muito isso aqui, isso já, mais que uma opinião, começa a ser um facto, não é? Que é muitos jogadores já estarem condicionados com a presença do Cristiano. Não é jogar em função dele, mas é jogarem condicionados por ele, digamos assim. Às vezes há outras soluções que eles podiam tomar, quer em termos coletivos, quer em termos de própria iniciativa individual, que não o fazem exatamente porque aquilo que existe, algo ali atrás, ou ao lado, ou à frente, que os devora e que os obriga quase a passar a bola. O obriga aqui tem muitas aspas. Atrevo-me a dizer, quase só vejo o Jota um pouco liberto disso, pela arrogância que ele tem natural até de jogar, que é um miúdo fantástico. Mas acho que isso não é culpa do Ronaldo, não é isso, nem acho que o Fernando Santos diga isso aos jogadores, mas existe, de facto, talvez todas as grandes equipas sejam assim na história do mundo, desde o tempo do Eusébio, do Maradona, por aí fora, mas a verdade é que muitas vezes a nossa seleção fica condicionada por isso. Agora, é o que eu digo.
Mas nota-se
sempre,
mais, talvez, num país mais pequeno, essa tendência. Não, num país maior, num país de uma outra dimensão, talvez não se note tanto como num país pequeno que tem uma figura da dimensão de Cristiano Ronaldo. Talvez isso seja mais acentuado.
Nós somos um país pequeno, mas já não somos um país com a mentalidade pequena que éramos, digamos assim, na minha opinião, em termos futebolísticos. Não é? Temos jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo, não é? Portanto, estava a falar de um avançado que joga no Liverpool, ao lado, outro joga no PSG, portanto, estamos a falar de jogadores de um nível brutal. O que me parece é que Ronaldo faz-nos ganhar, mas não nos faz jogar. Portanto, isso, essa é que é a grande diferença, não é? Portanto, o Ronaldo tem que entrar para nos fazer ganhar, como fez frente à Irlanda, mas há outra parte que é o fazer jogar. Isso não pode ser o Cristiano. É aí que tem que passar melhor, a melhor equação de talentos entre o Bruno, o João Mário e o Bernardo Silva, e depois perceber o melhor momento também dos jogadores a cada jogo, porque a seleção depende muito do momento dos jogadores, e enquadrá-los também de forma estratégica para cada jogo, porque nós, o 4-3-3, como a França dizia, acabou por não ser solução para o jogo com a Irlanda. Aliás, acabamos de jogar já com o André Silva também metido na frente de ataque e a abrir com dois avançados, dois pontas de lança, ou dois homens mais em Cunha, porque houve ali uma altura que o França tentou puxar o Cristiano para a esquerda e não dava certo. Não. E, portanto, eu acho que esse lado estratégico do jogo tem que crescer neste tipo de adversários tão fechados.
Qual é que vocês pensam que será a equipa de Portugal no jogo de amanhã frente ao Azerbaijão?
Eu estava a lançar um pouco essa hipótese de Portugal jogar...
Jogarmos com o Luzango no meio-campo.
Sim, de jogar com o Bruno Fernandes com 10, atrás do
Palhinha,
do Jota e do André Silva.
Ah, sim, os dois na frente e depois o Bruno Fernandes
a jogar a 10.
Uma espécie de playmaker.
Sim.
E o médio mais defensivo, João Palhinha. E depois nas alas do...
E são as opções que o Fernando pode ter. Tanto pode jogar com o Gonçalo na esquerda, tanto pode jogar com o Bernardo Silva, ou pôr o Bernardo Silva a 10 e o Bruno Fernandes aqui um pouco mais na esquerda, como pode jogar com o João Mário também um pouco a partir da direita. Enfim, ele pode ali ou jogar o Bernardo Silva na direita.
O Rafa também não esteve bem no jogo com a Irlanda.
Repara, porque é um jogo... O Rafa é um jogador de espaços e de explosão, não é?
Claro. E ali não é espaços, não.
E num jogo ali tão fechado é muito difícil, não é?
Mas eu, há jogadores que nós apertámos de caras, não é? Rui Patrício, caras.
João Cancelo também.
Caras.
Ruben Dias e Pepe também.
Caras.
Rafael Guerreiro.
Palhinha. Eu aí, por exemplo, acho que o Nuno Mendes dá mais velocidade ao jogo.
O Nuno Mendes é capaz de titular no jogo. É capaz.
Aí punho algumas dúvidas, mas com o Fernando Santos nunca se sabe. Eu,
aliás, o Fernando Santos faz essa troca no decorrer do jogo, não é?
Sim, para dar mais velocidade de circulação e até muito mais profundidade. Depois tirar o Bernardo Silva, neste momento acho que não está a atravessar um bom momento, até no próprio clube não tem sido utilizado de uma forma tão regular como era há tempos. E aí punha o Guedes. Acho que o Guedes que dá o tacotilância ofensiva. E depois Palhinha no meio. Acho que neste momento é a grande opção. Não há, mesmo o próprio Danilo, que foi a opção depois jogando a central e passando depois mais para o meio, acho que Palhinha que é dos jogadores que pode resolver. João Mário, Bruno Fernandes e o André e o Jota. Esses aí, é estes jogadores aí que vão dar agora.
E o Otávio?
O Otávio acho que não vai, poderá ser uma solução porque entrou bem, mas não é uma solução para jogar de início. Sem dúvida.
Mas
sem
é um dúvida. Jogador, repara...
Mas que dá
tem,
solução, criatividade.
Dá, e é um jogador, ele no Porto, ele próprio é o transformador do sistema, não é? Ele joga a partir da direita, tanto vai para dentro e faz a equipa evoluir para um 4-3-3 na situação de ter mais um médio ofensivo, como joga aberto e é um 4-4-2 com dois avançados, se mantiver... Fazia-se muito bem quando havia tempo Marega, mas agora faz isso também bem com o Taremi, portanto, eu acho que ele na seleção pode interpretar muito bem um dos vértices do Losango, porque o Losango tem muito o comportamento de abrir quando se está em posse, não é? E fechar quando se perde a bola. E o Otávio faz isso muito.
Mas para o próximo jogo não é
de início, opção. De início acho que não. No decorrer do jogo pode ser uma hipótese.
Daquilo que o professor Henrique Calixto disse, acha que ele não é titular neste jogo ou pensa que no futuro ele dificilmente vai ser um titular da seleção?
Não, neste jogo.
Neste jogo.
Até porque o Fernando, sendo conservador, vai apostar até naqueles jogadores que não alinharam contra o Qatar. A esmagadora maioria vai ser nesse registro. Mas agora, quando falámos há pouco que falta alguma criatividade coletiva, tanto no que concerne às combinações, mas também falta alguma criatividade individual neste momento, em termos da capacidade...
De um para um,
desequilíbrio de um para um. Quem é que tens hoje a fazer isso? Se tu fores ver, é o Jota.
Sim, devia ser mais o Bernardo em muitos momentos.
Mas o Bernardo já não é em profundidade. Para trás, para o lado, para
o professor fala de um jogador com as características, por exemplo, de Ricardo Quaresma?
Faltam jogadores desses. E eu acho que neste momento aquele que faz isso melhor, ainda neste momento, acho que é o Gonçalo Guedes. E o Jota, quando joga mais encostado a fazer diagonais para o meio, é perigosíssimo e aparece por aí. Portanto, é um jogador que pode ser puxado mais para o meio e, portanto, aparecer lá com dois homens mais, com o André mais fixo. O Jota faz isso muito bem, muito bem.
Esporadicamente já falámos aqui dessa questão, do Ricardo Quaresma. Se ainda hoje não seria bom para Fernando Santos, para o selecionador, tê-lo no banco, em situações de aperto, ter um jogador que desatasse nós?
Eu acho que não. Já não tem velocidade.
Já não?
Já não tem velocidade para estes ritmos competitivos. A capacidade de resistência que tem que ter, acho que o Fernando nisso acho que tem gerido bem a saída dos jogadores. Já estaria os 50, mais 50, não sei se o Luís sabe de cor,
mais
50 estreias, e portanto acho que o Quaresma já teve a sua época. Neste momento era muito difícil, ao nível do momento de forma que ele tem patenteado nos últimos anos, até porque neste ano até entrou de uma forma melhor do que aquilo que fez o ano passado. Este ano até parece-me estar em melhor forma. Claro que é um excelente jogador, mas tem que ter níveis competitivos que não parece que os tenha hoje em time do Vitória.
Mas olha, também, deixa-me só terminar essa divisão ao jogo da manhã. A questão do Palhinha, acho que é indiscutível em relação àquilo que será a matriz, enfim, da nossa ideia de jogo e daquela segurança daquela posição. Mas não sei se no jogo da manhã o Fernando Santos não opta pelo Rubem Neves, em relação à circulação de bola mais rápida desde trás. Estamos a imaginar este jogo, atenção que o jogo é muito difícil. A equipa do Azerbaijão não é uma equipa qualquer, sofre muitos poucos golos, tem feito bons jogos.
Empatou na República da Irlanda uma bola.
Teve a ganhar até o último minuto quase, né? E é uma equipa que tem criatividade, é melhor que a Irlanda. Né?
Com um gol de um jogador que já passou pelo Boa Vista, não é?
O Makhmudov, sim. Uhum. Aliás, ele tem feito os golos. Ele já tinha feito um grande gol no jogo anterior.
Marca praticamente todos os golos do Azerbaijão, não é?
Ele marca um grande gol de livre ao Luxemburgo no jogo anterior e marca agora um grande gol à Irlanda. Remate de fora da área. E portanto, atenção que é um jogo difícil, que dizia. E pode haver essa hipótese do Rubem Neves jogar de início. Nós estamos a entrar agora numa fase decisiva, não é?
Porque pois é.
Passa este jogo, faltam três para acabar a fase de apuramento.
Sérvia e Portugal estão empatados.
Até porque amanhã é um jogo importante, que é a Sérvia vai à Irlanda, não é?
Uhum.
E portanto, faltando três jogos para acabar a fase de apuramento, temos o último jogo, que é Portugal-Sérvia. Portanto, por isso, ver a importância que foi aquele jogo com a Irlanda, estava quase perdido. Se o tivéssemos perdido, como estávamos a imaginar...
Ou até o empate, mesmo o empate era...
Sim, mas a derrota, como estava ao muito 89, podia-nos colocar quase fora do apuramento direto, não é? Porque
o primeiro é que vai direto.
Exatamente, só o primeiro vai direto. Se a Sérvia ganhar os jogos, já chegaria ao último jogo de Portugal com 3 pontos de avanço. Mas, por exemplo, ainda é muito cedo, mas acho que vai-se decidir no último jogo, não é?
No Portugal-Sérvia?
Sim.
Eu também vou por isso. Apesar de que nós falámos no Azerbaijão,
Vamos ganhar o jogo, claro.
Não. 112 no ranking da FIFA, não é? Tem a posição 112.
Agora digo que é um jogo, serve aqui ao lado do X1 a acabar.
É evidente que
tenho-os visto jogar, um jogo chato.
Difícil,
mais chato, né?
É um jogo muito físico, vai ter muita exigência. Eles não, no jogo aéreo são fortes, não vai ser fácil.
São atrevidos assim para o contra-ataque.
Agora, se nós formos uma equipa consistente, se formos verdadeiramente aquilo que nos impressionou nos bons momentos, para já a nossa solidez defensiva tem que voltar. Eu não acredito que esta intranquilidade defensiva se mantenha por mais tempo, até porque nos lances de bola parada é muito mais organização e concentração. E acho que tem havido concentração, falta de concentração e organização, parece-me que não é a melhor. Se for alterado isso, estancamos este sofrimento dos lances de bola parada e depois o golo. Obviamente, se nós jogarmos ao nível da qualidade dos nossos jogadores, isso sim. Há uma coisa que me parece estranha, é a falta de motivação que se vê. A alegria dos... Não vejo uma equipa alegre. Não é? Nós vemos às vezes equipas que não têm um bom futebol, mas vê-se que...
Os jogadores desfrutam do jogo.
Desfrutam, estão com prazer, que estão irrequietos, que querem a bola. Por exemplo, muito poucas movimentações. Mesmo não havendo um trabalho coletivo assertivo e continuado, porque não há tempo, quando nós vemos as equipas, os jogadores que estão à frente da bola parados, e isso acontece muito, é porque falta motivação. Uma equipa que não trabalha até bem, suponhamos que isto pode acontecer, e portanto não tem grandes mecanismos, automatismos coletivos nas combinações ofensivas, quando é o jogador que tem a bola, todos os jogadores à sua frente procuram a bola, dão linhas de passe. Portugal às vezes dá linhas de passe muito curtas, no toca vai, toca e fica, toca vai, toca e fica, e depois não vira o jogo, não há outros jogadores a dar outras linhas de passe. E aí acho que esta análise, pela minha experiência, é uma análise que determina não equipas que não trabalhem, mas equipas que estão tristes, que estão receosas, que não estão motivadas, e isso é um fator que só a gente que está por dentro é que consegue explicar, se existe ou não.
Vamos ver se as coisas mudam já amanhã, frente ao Azerbaijão, num jogo que a TSF naturalmente vai acompanhar com o relato dessa partida, que começa às 5 da tarde, hora portuguesa, o Azerbaijão-Portugal. Vamos virar aqui agora a agulha para o fecho do mercado. Quando aqui estivemos na última segunda-feira, o mercado estava quase a fechar, mas ainda estava aberto por mais de 24 horas. Fechava apenas na terça-feira à meia-noite, e no último dia de mercado quem fez o grande negócio foi o Sporting, Luís Freitas Lobo, com a transferência de Nuno Mendes para o Paris Saint-Germain, números muito bons, atendendo à conjuntura que vivemos por esta questão da pandemia, e ainda a receber de bónus Pablo Sarabia, que vem do Paris Saint-Germain para o Sporting, um jogador, eu diria, acima da média daquilo que é o futebol português, um jogador que pode desequilibrar a favor do Sporting, naturalmente. Um jogador que, como se diz na gíria do futebol, para além das assistências, tem golo.
Sim, vamos ver. Repara, analisar o mercado, de facto, foi um grande negócio, é feito pelo Sporting no último dia. Mas este vício de analisar o mercado por quem vende mais, que faz um grande negócio, também posso reverter um pouco depois a nossa análise, quem é que fica mais forte, não é? Porque se eu disser que o maior triunfador do mercado é quem vende menos, porque fica mais forte, parece que vai um pouco contra a mão em relação à opinião, mas eu percebo a lógica, os clubes portugueses precisam de vender financeiramente, mas se eu fizer uma análise desportiva, os grandes vencedores do mercado são aqueles que venderam menos, não é? E aqueles que conseguiram manter os seus valores, embora sabendo bem que tanto o Porto como o Benfica queriam fazer negócios, porque era necessário esse dinheiro, sobretudo a questão do Porto. Mas a verdade é que isso não aconteceu. E o que tu dizes é verdade em relação à venda que o Sporting faz, porque eu enquadro essa questão...
Para já um empréstimo, mas com cláusula de compra, não é? Por parte do Paris Saint-Germain. Para já o jogador vai emprestado, o Nuno Mendes.
Sim, mas não é obrigatório a cláusula de compra.
Não é obrigatório, é, mas é quase obrigatório.
Pois, tem a ver logo com aqueles objetivos, não é? Que percebe-se que vão ser conseguidos. Não, mas o que eu te dizia é que, tirando um pouco esse lado financeiro, com o encaixe que o Sporting faz e precisava, o facto de conseguir o Sarabia, de facto, como tu disseste, é importantíssimo, porque trata-se de um jogador com uma qualidade, quer tática no pensamento de jogo, que é criativa para definir, que vai dar muito à forma de jogar do Ruben Amorim. Porque lá está, eu estou a tentar encaixar os jogadores dentro das ideias de jogo dos treinadores, não é? Portanto, seria diferente se o Sarabia fosse jogar para o Benfica, por exemplo. O valor dele não estaria em causa, mas a ideia de jogo é diferente e, portanto, se calhar, poderia não render a mesma coisa. Acho que no caso da ideia do jogo do Ruben Amorim, ele entra muito bem naqueles dois que jogam ali atrás do ponta-de-lança, ou junto ao ponta-de-lança, mais por dentro.
O Paulinho e depois o Pedro Gonçalves e o Pablo Sarabia.
Sim, pode ser isso. E depois ele pode mudar durante o jogo várias vezes, quer com o Giovane, quer com o Tiago Tomás, quer com... E também outros jogadores mais atrás, mas isso veremos, as ideias do Ruben Amorim, que é o Daniel Bragança, que acho que é um jogador importantíssimo. E hoje podemos vê-lo outra vez, porque joga a seleção sub-21 e será importante também ver se o Daniel é titular. Mas, em relação ao mercado, sim, de facto o Sporting faz essa venda e acho que consegue equilibrar o plantel. Porque mesmo sendo o Nuno Mendes, claro que é um jogador muito importante para o lateral esquerdo, mas o Vinagre foi uma boa contratação. Agora veremos se atinge um nível alto naquele flanco, será muito importante. Eu digo isto porque pela forma de jogar do Sporting, a importância dos laterais é muito importante.
Pode o Nuno Santos também ser uma solução para jogar
ao
lateral?
Pode ser, várias vezes, embora não seja o mesmo jogador a defender, acho que é mais forte a atacar. Já o fazia até no Rio Ave, com o Carvalhal, fez-o no Sporting várias vezes, uhum, até com o Ruben Amorim. Agora o Ruben Amorim utiliza essa solução nos últimos 20 minutos, quando precisa de atacar para ganhar. Nunca faz isso de início, não é? Portanto, o jogador tem que aprender muito ali em relação a fundamentos de jogo, não de lateral, mas de defesa, não é? Agora sim, são várias soluções.
Ainda há o Mateus Reis, professor, que pode também jogar como lateral esquerdo. Tem jogado muitas vezes. Aliás, já no Rio Ave jogava com regularidade nessa posição. Foi um bom negócio que o Sporting fez, esta transferência de Nuno Mendes, que vê no sentido contrário chegar do Paris Saint-Germain o Pablo Sarabia?
É um internacional espanhol, não. Ponto final, parágrafo.
Jogou no europeu, a titular algumas vezes.
Ainda agora marcou um golo?
Sim.
Sim, portanto, ponto, e aí não há discussão nenhuma. Agora, com o modelo de jogo do Sporting e com a estrutura que tem, a estrutura tática de três centrais, o grande problema em termos das dinâmicas ofensivas é a capacidade ofensiva dos laterais. Ele tem duas aquisições que me parecem também de bom nível, o Esgaio e o Vinagre. Uhum. Né? O Vinagre é um jogador que tem tendências a melhorar, é um jogador rápido também, com bons atributos ao nível técnico. Penso que vai ser a primeira grande opção. E depois logo se verá outras soluções. Né? Mas estas duas primeiras, acho que estas duas vão ser as soluções. Claro que temos o Porro, que quando entrar, não é? Vai ser o lateral direito, obviamente, da equipa, porque fez uma época extraordinária. Também chegou à internacionalização. Mas quando se joga contra as centrais, os desequilíbrios ofensivos são fundamentais no jogo exterior pelos laterais.
Tanto para essa acredita que o Porro vai tirar o lugar aos Gaio? Vai ganhar a corrida?
Eu acredito
lugar?
Que sim. Acho que o Porro é um jogador mais completo. Acho que sim.
Mas não coloca, por exemplo, a possibilidade dos Gaio ser lateral esquerdo?
Ele pode tentar
pode,
isso.
Pode, não, 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 vai é, ter, não, não é a primeira solução.
Não é o melhor Esgaio que vai jogar na esquerda. Não é uma solução, é uma adaptação.
E sempre uma adaptação, acho que, até porque tenha outras hipóteses, que o Nuno pode fazer isso e pode fazer bem, porque tem essas características de ser rápido, forte no ataque, e depois há essa aprendizagem no que concerne àquilo ao posicionamento defensivo que é, pronto, que carece de aprendizagem. Agora, o Sporting perdeu também um dos seus grandes construtores, o João Mário, não é? O João Mário era o pezinho de lã, não é? Que aparecia, que controlava os ritmos, foi um jogador importante. É evidente que o Mateus hoje está a fazer um período de época extraordinário e quase que não se nota. Portanto, eu acho que o Sporting não perdeu muito do seu grande capital e eu pensava que perderia muito
mais.
Como
é que é possível, na sua perspectiva, não se notar a ausência do
dois
João Mário no Sporting e notar-se tanto a presença do João Mário no Benfica?
É, porque os modelos são diferentes.
São diferentes. Não é? O Benfica precisava mesmo, claro, de um jogador daqueles. Aquele pacemaker para o meio campo.
É. O Sporting não...
E com o tempo, vamos ver se não se nota no Sporting. Já tenho dito várias vezes. É com o tempo.
Sim,
não se nota
já
no Sporting.
Para já tens falado muito, Luís, da possibilidade do Eduardo Quaresma fazer esse papel.
Do Daniel Bragança
fazer esse papel do...
Assim, com as devidas proporções, mas... e ser um miúdo que ainda está a aparecer, poder ser lançado, mas
não tem essa capacidade de marcar ritmo.
De forma alguma. Aliás, na época passada bati-me aqui muitas vezes nas nossas conversas com o Zé Manuel Ribeiro e também, que era... Acho que não estava o valor suficiente à questão do João Mário. O João Mário tinha um papel muito importante no Sport, talvez mais discreto do que tem agora no Benfica, ou menos visível, digamos assim, em função do modelo, mas que acho que se vai notar com o decorrer do campeonato, porque a importância e a qualidade que ele tem de perceber o jogo à frente dos outros marca a diferença.
Para mim não é só o aspecto técnico, é isso mesmo, é a capacidade de decisão que ele tem. As opções são boas, as decisões são boas, e a execução é ótima, porque ele tecnicamente é extraordinário. Uhum. Acho que é dar-lhe inteligência ao jogo, né? E isso é importante, aquilo que o Benfica às vezes não tinha: parar o jogo, ritmar o jogo, acelerar o jogo.
Era diferente, basta pensar que no lugar dele estava um jogador como o Tarabt, que é exatamente o oposto, né? Em relação à sofreguidão com que joga, né?
Eu acho que não é um jogador mental, não é? Sim, em termos de saber do jogo, de consciência tática, tem muito a desejar. Tecnicamente é evoluído, obviamente, e no jogo ofensivo quer e vai, dribla, mas em termos ao conhecimento do jogo,
pensamento.
Exatamente, conhecimento, pensamento, daquilo que deve fazer e em que posição está, há uma diferença abissal.
Já que estamos a falar do João Mário e sendo ele jogador do Benfica, aproveito aqui esse gancho para falar um pouco da equipa do Benfica e como é que o Benfica esteve neste mercado. Chegou Valentino Lázaro, já tínhamos falado sobre isso no programa da última segunda-feira, mas não chegou mais um central. Falou-se muito de David Luiz, isso acabou por não se concretizar e o central que acaba por ficar no Benfica para completar o lote de centrais do Benfica, que já tinha Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen e Morato, o quinto central é Ferro.
Sim, eu penso que se o Ferro se for utilizado de uma forma consistente e consciente, não é? Acho que é um bom central. O provou, fez parte do Benfica campeão com o Laje, a jogar titular e jogar bem.
E eu cheguei a ler coisas incríveis na comparação até de Ferro com Ruben Dias, não, por parte de alguns analistas,
do ponto
que
de vista,
tecnicamente...
E é.
consideram Ferro
naquela
um
altura,
jogador mais evoluído.
Em relação à saída de bola e passe, ele naquela altura tinha outra qualidade que o Ruben ainda não tinha desenvolvido e que desenvolveu muito mais no sítio com o Guardiola, mas isso tem a ver muito com a forma de jogar. O Ruben Dias é um jogador que, aliás, bastava ver as faltas que faziam, que eram incríveis, não é?
Mas o que me mete impressão, Luís, é ter-se dito algumas coisas sobre o Ferro muito
é um
boas. E, de repente, passado uma época, passado 12 meses, o Ferro ser um jogador absolutamente descartável. Um jogador que...
Mas é a opção de Jorge Jesus.
Certo,
mas que ele chegou.
Mete-me a impressão como é que um jogador esperava tanto, prometia tanto.
E acho que
agora
o jogador
é um jogador que...
Está aqui um treinador. Acha que o jogador mudou?
Não sei, gostava de ouvir a vossa opinião também sobre isto.
O que é que mudou? O jogador ou a forma como olham para ele? Eu acho que é a forma como olham para ele.
Eu acho que é a forma como olham para o jogador.
A beleza das coisas está nos
pode
olhos.
Pode também o jogador não ter evoluído como se esperava.
Deixa eu ver esta parte não ter tido mais poética do professor.
Mas diga, professor, diga.
Não, a beleza das coisas está nos olhos. E a beleza dos jogadores e a capacidade dos jogadores está nos olhos dos treinadores também. Eu acho que o Ferro, tecnicamente, é muito mais evoluído que o Ruben. Muito mais. Agora, falta-lhe é a agressividade,
claro,
capacidade de duelos... Duelos, por exemplo, acho que não é leitura da intervenção. Acho que essa leitura aqui é deficitária.
Mas isso
não
pode
tem o tempo
treinar,
de entrada.
Também.
Claro, mas.
Difícil.
Benfica. O Jesus não gosta de ensinar em termos das aprendizagens básicas. Gosta de fazer evoluir para patamares superiores e às vezes até inventar por os coentrões da vida a laterais, isso ele gosta.
Mas tem que ter os mínimos olímpicos, é isso que
sim,
quer dizer?
Sim, senão não vai lá.
Né? E acha agora, que o Ferro não tem os mínimos olímpicos?
Eu acho que tem. Eu acho. E isso tem sido muito subvalorizado. Eu, por exemplo, a determinado momento, quando o Ferro entrou, eu até pensava que o Ferro podia atingir patamares superiores em relação ao Ruben. O Ruben é extremamente faltoso, porque é uma coisa que eu acho que não lhe dá, hoje está mais culto.
Muito mais
culto. Mas entrava, o ponta-lança saía, né? E ele ia em cima e falta desnecessária. No jogo era e falta desnecessária. Neste momento está muito mais culto, evoluiu muito. Mas eu até, em determinado momento, pensava que o Ferro, a elegância dele, a saída de bola, a qualidade do passe que poderia ter. Mas depois... com conhecimento melhor, acho que tenha algumas deficiências, nomeadamente aquelas que eu aponto. Capacidade de vencer os duelos e tempo de entrada que é suficiente. Leitura da jogada, das coordenadas, da trajetória da bola, não é?
Uhum.
Da trajetória da bola, o tempo de salto, da interseção. Isso requer outros patamares de cognitivos de análise do jogo. Isso aí,
vocês acreditam que ainda pode chegar um outro central? Há jogadores que estão desempregados e que... Portanto, podem ser inscritos fora da janela de mercado. Eu recordo, por exemplo, o caso de Jonas. Jonas chegou ao Benfica fora da janela de mercado.
Sim, poder pode. Agora, eu não vejo tanta necessidade assim do Benfica ter mais um central, sinceramente. Em função das opções que tem, que já referiste, até o André Almeida também pode se adaptar. O Weigl também pode jogar a central, já jogou várias vezes.
Mas aí alguém teria que jogar no meio-campo.
Então, claro, e para isso há o Maite.
Mas aí tem
outras soluções. Já jogou, então, no César 3, melhor é... mais fácil se torna essa adaptação. Não vejo a necessidade do Benfica a contratação de um central. O Jorge Jesus lá saberá isso. Vejo talvez mais em aberta a questão do lateral esquerdo, não é? Em função de não havendo Grimaldo, quem pode fazer aquela posição de uma forma tão, tão desequilibradora como o Benfica quer, jogando a 3, não é? Contra estes
Gil Dias.
A única
repara, eu falei-te aqui muito no Gil Dias, que achava que era um jogador que ia cair. Que ia ser muita expectativa, mas tinha muitas dúvidas que ele depois fosse firmado no Benfica com Jorge Jesus. Ele está fora da lista da Champions. E isso já é um indício em relação àquilo que eu te dizia, à preocupação que eu tinha. Não, é? Não sei se vai ser agarrado. Não é?
Para a entrada também do Radonjic, do Valentino Lázaro, acabou por cair...
São jogadores da direita, não são jogadores da esquerda.
Na esquerda.
Certo.
Mas é
direita. Ver o Gil Dias fora agora da Champions faz-me recordar aquilo que dizia aqui quando ele foi contratado. Vamos ver.
Carlos,
mas aí também fiquei um bocado surpreendido, um homem para a direita, depois de ter o André Almeida, o Gilberto e o Diego Gonçalves, quer dizer, três homens mais um, quatro, enquanto na esquerda, de facto, aí só tem dois, e às vezes o Grimaldo pode não estar à altura, e então fica só o Gil Dias.
Poderá o Valentino Lázaro jogar também à esquerda?
Poder pode agora, será sempre adaptações, não é? Enquanto que os
é um
craques,
aquilo que
os craques são especialistas.
Gaio,
os craques são especialistas, não adaptações. Não é? Mas a questão do lateral esquerdo é uma questão já do mundo do futebol, não é? Olhamos para a questão do Porto, há o problema do lateral esquerdo, ainda hoje ainda está. Aliás, um mercado que ainda está aberto é o turco, não é?
Menos da seleção portuguesa, que em termos de lateral esquerda há muito tempo que estamos razoavelmente bem.
Embora é? Temos muitas mais seleções de lateral direito também.
Sim, claro.
Mas a questão lateral esquerda coloca-se. O Sporting vendeu de facto um jogador, repara, vem o PSG buscar um miúdo de 18 anos. O PSG pode gastar o que quiser e comprar quem quiser no mundo inteiro. Vem buscar o Nuno Mendes, portanto, a Ave Rara que está ali, não é? No Sporting. Uhum.
Estamos
não,
na reta final.
Saiu agora.
Sim. Do programa, depois ficamos aqui a falar um bocado para o podcast do Visão do Jogo, mas só uma referência ainda aqui para o Futebol Clube do Porto, não saíram os principais jogadores, alguns que se falava que podiam sair, como Jesus Corona, Sérgio Oliveira, Luís Dias, Otávio, que era talvez o jogador que os adeptos mais temiam que pudesse deixar o Dragão, mantiveram-se todos, isso é um trunfo para o Porto.
É, por isso que disse que pode ser o grande vencedor do mercado é o Porto por não ter vendido, embora a expectativa estava criada na necessidade do Porto vender por causa de razões financeiras. Agora é perceber a reinvenção que tem existido o Corona. O Corona vai ficar, portanto, a época no Porto. O Porto já percebe que não vai ganhar dinheiro com ele em termos de venda, terá que ganhar dinheiro com ele em termos de rendimento desportivo para atingir um patamar alto até a nível de Champions.
Também não será fácil renovar.
A renovação é muito difícil.
Não, é muito difícil. Portanto, aquilo que o Porto pode tirar do Corona agora é rendimento desportivo. E terá que motivar, porque nesta altura vimos que ele começou a época praticamente sem contar, não é? Para um nível que sabemos que o Corona, no nível alto, marca a diferença, não é?
Mas quando entrou no Marítimo...
Não, está com a cabeça no outro lado, né? Já é um jogador que já não estava no Porto. Né?
Zero, zero. Sim. Perfeitamente. Agora zero. Tem que resgatar. Até porque ele também tem interesse, não é? Vai acabar o contrato e, portanto, só a bom nível é que ele pode ir para os valores que ele quer.
Mas há muitos jogadores nas últimas épocas que o Porto não tem renovado e tem feito o último ano para sair a custo zero, que tinha sido decisivo. Desde o Herrera, ao Marega e tudo, mesmo na última época, e depois foram vendidos, foram jogadores muito importantes para o Porto. O Corona terá que ser a mesma coisa.
Eu acho que depois da entrada do Wendel para o lateral esquerdo, o Porto, se tivesse dinheiro, obviamente teria que ir buscar um ponta-lança. Acho que é curto em relação àquilo que tem. Tem três homens a jogar, por exemplo, com dois pontas-de-lança de uma forma sistemática, basta uma gosto para ficar sem soluções no banco. E até a nível da qualidade...
Sim, se compararmos com a qualidade que o Porto já teve naquela posição, sim, se compararmos com Jackson Martínez, com Falcão,
isso não tem nada a ver.
Benny McCarthy, se compararmos com essa qualidade que o Porto já teve naquela posição, é evidente que há aqui déficit de qualidade nestas soluções que o Porto tem hoje em dia.
Isso também nos falamos, quando havia Rames, quando havia Hulk, quando havia... Enfim, isso é verdade.
Nesta posição...
É o tempo, não é? Nesta posição em concreto, sim, sem dúvida.
O Sérgio muitas vezes joga em 4-4-2, até tenho utilizado dois pontas de lança, quer dizer, não tenho um homem substituto. Quem é?
Nesta ou solução, Evanilson para entrar.
Evanilson. E não há mais. Nem vejo alguns jogadores que possam adaptar-se a essa posição. Não vejo mais. Acho que aí é de facto importante. Havia a lacuna do lateral esquerdo, que já está.
Contratou com o Wendel.
Agora, é bom jogador. Mas já vi muito bons jogadores aqui no futebol de Porto a não se adaptar. No futebol nacional, a não se adaptar.
Sim, temos alguns casos de falta de adaptação de jogadores com muita qualidade. Temos falado aqui muito, por exemplo, do Everton Cebolinha, do Benfica, do Internacional brasileiro, que se esperava muito mais do que aquilo que o jogador deu.
O próprio Pepe, o que eu tinha visto no Brasil, esperava que chegasse aqui e rebentasse.
Sim. Esperava que fosse o Pepe que foi o substituto do Cebolinha no Grêmio.
Pensava que pelo que vi, mas até agora... Não. Agora, o que eu acho, que para além daqueles que ficaram, um jogador que eu gosto muito, muito é o Dias. O Luís Dias, acho que para mim foi sempre um jogador espetacular e agora muito mais valorizado, muito mais confiante.
E menos intermitente.
E muito mais consistente.
Tem
muito
que
mais
ser, consistente. Claro.
Eu acho esse não, a não saída desse, que era o que eu achava que era o que no presente mercado tinha mais valor, essa sim é um grande reforço.
E na vossa perspectiva, quem é que ficou mais forte? Olhando para os três, quem é que ficou mais forte ou mais fraco depois deste mercado ter encerrado?
Repara, eu acho que não há muita diferença em relação à época passada. As equipas estão niveladas. Então, não tens aqui uma saída, tens o caso do Sporting no Mendes, mas já referimos em relação à questão do Vinagre. Agora veremos o rendimento que ele vai ter. Porque saiu um jogador para titular do Paris Saint-Germain, quem fica compra tudo. E titular da nossa seleção, portanto, estamos a falar de um grande jogador, o Nuno Mendes, para o lateral esquerdo.
Vai ser colega de Messi, de Mbappé, de Neymar, de Maria.
Salve-se quem puder. Agora veremos se isso também se transforma numa grande equipa, né? Para ganhar. Mas Isto é um mercado que, enfim, parecia um mercado que não ia acontecer nada, mas foi um mercado que transferiu Messi e Ronaldo, né? Portanto, isto é algo incrível.
Assim baixou drasticamente os valores.
Ah, sim, sim, eu nunca se imaginava que os dois saíssem desta maneira, né? Evidentemente. Foi muito fruto das circunstâncias. Eu acho que a questão que se colocou muito em relação a que o Porto iria perder algum destes jogadores, e o Porto mantém a equipa toda, não é? Saiu o Marega, mas sabe-se que foi... Isto é em comparação com a época passada. Uhum. Mas sabia-se que era uma coisa pensada. Agora, vai continuar a Corona, vai continuar a Sérgio Oliveira, está um Luís Dias redimensionado, foi contratado PP, foi contratado Wendel para o lateral esquerdo, que era uma posição que o Porto precisava muito, e, portanto...
Porto mais forte.
O Porto está mais forte, tem mais soluções, acho que está mais forte em relação à época passada. Mantém Otávio, não é?
Igorovitch, vamos ver.
Igorovitch pode aparecer, exatamente. Uribe está melhor, está mais jogador. Veremos dentro do Benfica também o crescimento do Gonçalo Ramos. Perdeu o Waldschmidt, que é um jogador que... Não vou dizer que é uma aposta falhada, porque o próprio jogador acabou por revelar-se inadaptado, até do ponto de vista, parece, mais social do que desportivo. Há a questão que já discutimos do lateral esquerdo, mas mantém na mesma, a base da equipa foi reforçada com um grande jogador que é o João Mário. Acho que transforma a equipa totalmente.
E a questão do lateral esquerdo é do suplente, porque o titular é...
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estou a dizer em relação a olhar o plantel, não o 11, não é? Uhum. Portanto, eu acho que as três equipas, falaremos do Braga a seguir, que é um quarto candidato alternativo, estão niveladas em relação àquilo que passou a época passada. Mas vejo o Porto, olhando aquilo que a manutenção, porque não consigo olhar para o Sporting sem pensar na saída do João Mário.
E olhar para o Benfica também sem pensar na entrada do João Mário.
Exatamente. Por isso eu vejo um Porto forte, com a hipótese, à questão que já falou aqui o professor Ibon em relação à questão do ponta de lança, de uma alternativa a Tony Martínez e a Taremi, mas vejo com muitas soluções em relação àquilo que é o conjunto da equipa. O Sporting menos, e este ano, para além do campeonato com as competições europeias, que não teve a época passada, com a Champions, e portanto essa exigência competitiva, que eu acho que é o grande teste ao Ruben Amorim de jogar 3 em 3 dias.
Professor, concorda com esta análise do Luís?
Eu concordo, em princípio, mas acho que esse último ponto que é determinante. O Sporting foi a equipa que melhor jogou, com mais constância teve em termos de resultados e em termos de exibições o ano passado, mas só tinha uma prova. Agora, quando 4 provas em cima dos homens, nomeadamente as Champions, é que obviamente vai ter também os seus interesses, para além do prestígio do seu desportivo. Os clubes portugueses precisam cada vez mais dinheiro, e isso é uma fonte de rendimento fundamental para o equilíbrio financeiro dos clubes. Acho que o Sporting tem esse grande desafio, porque em termos de plantel, de facto, o João Mário é importantíssimo, o Nuno é muito importante, mas acho que arranjou soluções. Eu concordo com o Luís, obviamente, em relação ao Porto. O Porto, sem o Marega, mas o Marega era um jogador que era utilizado, mas não era um jogador que se diga assim que é de nível superior.
Mas é muita imagem do treinador. Não é? Mas era muita imagem do que o Sérgio Conceição queria da equipa. Daquela movimentação específica, daquele tipo de jogador.
O Tony Martínez também tem que agir.
Está a entrar bem, está. Melhor do que imaginava, sinceramente.
É porque é agressivo, porque é
rápido. Está melhor do que imaginava. Está muito bem. E faz golos, e remata bem.
Portanto, ali vai... Agora, a mim, em relação ao Porto, no que concerne à dimensão do plantel, acho que é a lacuna do ponta de lança. O Benfica acho que melhorou substantivamente.
E não tem excesso de qualidade nessa posição do ponta de lança, o Benfica? Seferovic, Darwin Núñez, Gonçalo Ramos, Yaram Chuk, Rodrigo Pinho, e ainda deu para sair o Carlos Vinícius.
Claro, isso tem. Agora, esses são os bons problemas. Não é? O treinador tem bons problemas.
Quem será o titular do Benfica na posição de ponta de lança, na sua opinião, professor? Com o decorrer da época.
Yaram Chuk.
Yaram Chuk o titular?
Para mim, não.
E não me chupo isso aí para o Vítor.
Se jogar com dois.
Jogar com dois.
Também vão ser esses dois. Uhum. Agora.
Nos jogos de campeonato nacional, sim. Os europeus é diferente, estou a falar. Começando Bayern, né, Barcelona. Mas.
Do suporte, em termos quantitativos, para essas frentes todas, acho que corre alguns jogos.
Há pouco falávamos da confirmação dos jogadores. Também se espera a confirmação naquilo que eram as expectativas criadas. Darwin Núñez, um jogador que ainda não rendeu em Portugal, tudo aquilo que se pensava, de um jogador que é só a contratação mais cara de sempre do futebol português.
Eu não acredito muito que tenha que seja a estrela para os 100 milhões, como algum começou nos primeiros jogos que ele se afirmou como um jogador de bom nível. Falava-se logo na estrela dos 100 milhões, não é? Eu não acredito que chegue a esse patamar. Acho que não tenho essas características.
O que é que lhe falta, na sua opinião, professor?
Ele tem 22 anos, atenção. Agora tenho dito várias vezes. Acho que agora com 21, portanto, ainda é um miúdo que... Ele não tem culpa que lhe ponham constante, não é? Que lhe ponham essa etiqueta, esse...
Mas não parece ser um finalizador.
Ele, neste momento, ainda não é nenhuma coisa nem outra. Nem é um construtor, nem um finalizador. Ele é um desenho de construção e não há para o cor dele próprio. E o pior que lhe podem é colocar em cima logo os valores deles.
Dele concretizar, assim, não sei. Eu acho que ainda é um bocado híbrido.
Mas ele tem uma natureza, tem um potencial, ele tem velocidade, ele tem força, ele tem técnica, ele tem remate. Portanto, ele tem que ser bem trabalhado. Agora, tens que juntar isto e fazer um jogador, não é? No sentido de conhecimento do jogo. Que eu acho que lhe falta isso, é conhecer o jogo, muitas vezes. Eu acho que ele... Muitas vezes, já referi isto aqui várias vezes, muitas vezes críticas, ele não assumiu a finalização. Eu acho que não, ele ficou sem saber qual era a melhor opção, se era passar, se era rematar, se era esperar pelo colega.
Mas isso, por vezes, é o pior. É não saber o que fazer, é chegar ali e ficar...
Se eu fosse um de 27 anos, acontecesse isto, eu dissesse, não pode ser. Um miúdo de 21 anos que chega ainda assim, ele vem do Almeria, da sua divisão espanhola, ele não vem de um colosso europeu de marcar muitos golos, portanto... Foi muito dinheiro que ele custou, eu acho que queria contratar o jogador ali à força toda, a época passada, sabemos bem o que aconteceu, num período eleitoral, porque foi uma coisa muito diferente, não podemos... E o jogador foi devorado por isso. Depois também teve uma adaptação, lesões, Covid, acho que tem muita qualidade, agora não posso mentir já...
Mas esses jogadores que estão no processo de formação e de crescimento, se não jogarem, regredem.
É verdade.
E, portanto, se ele não jogar, esse processo de crescimento não vai aparecer.
Mas se vocês apostam numa dupla de avançados preferencialmente formada pelo Yaramchuk e o Seferovic, ele vai ficar fora.
A questão é essa, não é? A questão é que o jogador... Isto é uma questão de política desportiva e por isso está o Departamento de Futebol do Benfica de perceber exatamente que seria melhor colocá-lo noutro sítio, que era um empréstimo com a engenharia negocial toda financeira de quem pagasse os salários, portanto, para o jogador render e jogar. Agora, ficar sem jogar, estou de acordo, mas assim, não evolui.
Há um avançado do Benfica, já o disse no anterior programa, que eu penso que pode surpreender e assumo aqui o risco dessa afirmação, e se não resultar, cá estarei para... Cá estarei para dar a mão à palmatória, que é Rodrigo Pinho. Eu acho que o Rodrigo Pinho tem coisas diferentes dos outros, e tecnicamente...
É mais segundo avançado muitas vezes, não é?
Sim, e tecnicamente parece um jogador evoluído, e acho que Jesus pode tirar rendimento deste jogador. Não sei o que é que pensa sobre isto, professor.
Não, tecnicamente... que ele fez, ou feito no Marítimo, prova que é um jogador de grande capacidade técnica, oportunismo, leitura do jogo, inteligente, forte. Agora, é o que eu digo, depende muito da forma como tu vês os jogadores. E, na minha perspectiva, os dois jogadores que se adaptam mais à forma de ver o jogo do Jesus são, de facto, o Yaramchuk e o
Seferovic.
Mas logo a seguir, até para mim, até preferência em relação ao Darwin, o Rodrigo Pinho. Agora, este vai precisar de tempo. Acho que este vai precisar de tempo, porque destes todos é o que tem menos estatuto. E isto nas equipas, nas grandes equipas, quando um jogador entra sem estatuto de grande craque, por si só tem algumas dificuldades.
Mas tem a sorte de entrar num grande jogo
se
e resolver?
Resolver porque tem essas características. Há pouco falamos no Cristiano Ronaldo. Isto é como os grandes planetas, com grandes massas, têm maior capacidade gravitacional. As pessoas, os outros planetas são sugados para ele. Cristiano é uma coisa. Estes jogadores que vêm de equipas de nível não superior têm alguma... Depende muito do caráter. Há gente que se apaga, há gente que se afirma. E o caráter do jogador, em termos de homem, é fundamental para a sua afirmação enquanto jogador. Sentir o impacto de estar num grande e que vem do pequeno, se não ultrapassar isso, vai ser muito difícil e ele perder. Mas tem tudo para chegar a bons níveis.
Olhando ainda para o Sporting de Braga, recebeu quase no fecho do mercado dois reforços importantes, um do Porto e outro do Benfica. Diogo Leite para a defesa do Sporting de Braga. Temos falado aqui muito das dificuldades defensivas e Luís apontado alguma falta de qualidade nos centrais que o Sporting de Braga tem à disposição. E, por outro lado, um jogador para jogar como médio ofensivo ou cair nas alas, como é Chiquinho, um jogador também que me parece muito interessante. Mais uma vez, o Braga a aproveitar bem as sobras dos grandes.
Sim, é notável. São dois empréstimos, atenção, não é? Do Benfica e do Porto. Pelo que, nesta altura, ver o Benfica e o Porto emprestar jogadores ao Braga é algo que chapou, não é? Ao presidente do Braga, a todos os níveis, porque de facto, enfim, considero o Braga já um concorrente direto em relação a Benfica, Porto e Sporting, na intermissão dos quatro primeiros, e consegue, para além de lhes vender jogadores por fortunas, ainda conseguir jogadores emprestados, de facto, e ao mesmo tempo marcando a sua posição de forma veemente. Acho que...
E roubando-lhes pontos?
E roubando-lhes pontos depois a seguir, né? Enfim, se calhar não sei se eles podem jogar, ou vão jogar ou não, depois contra o Porto e contra o Benfica. Agora,
facto, não podem jogar, estão emprestados. O Diogo Leite não pode defrontar o Porto, e o Chiquinho não poderá defrontar o Benfica.
É a regulamentação.
Agora a regulamentação, exatamente. Tal cláusulas do medo, não é? Tu empresto, mas não podem jogar contra mim. Mas não, o Braga encontra ali uma solução para o lateral esquerdo, perdão, para o lateral esquerdo, para a defesa, pela esquerda, não é? Mais isso, o Diogo Leite, é isso que eu queria referir, pensando no pé esquerdo. Enfim, veremos. É um jogador que teve muitas dificuldades de se afirmar no Porto, jogar no Braga agora é outra coisa, embora o Carvalhal jogue ali a três, praticamente, com três centrais, embora um deles um pouco diferente, quando joga o Sequeira, mas veremos. O Chiquinho é um jogador que tenho mais curiosidade de perceber, mas repara, eu estou a olhar muito para isto, a pensar nessas contratações, ou nessas aquisições, não é? Que são empréstimos. O Braga perdeu o Fran Sérgio, não é? na zona central. A opção que o Carvalhal teve no jogo com o Vitória foi jogar, e jogou bem, o André Horta, o 8. Não é um jogador muito forte depois a defender, em relação àquilo que o Carvalhal gosta, e que o fez apostar no Castro, na época passada. Portanto, são conceitos de jogo diferentes. A forma de jogar do Braga não contempla um 10, não é? Como o Chiquinho, não é? Podes sempre dizer que acontece aos 10 no futebol moderno, sempre estás a uma faixa, não é? A maior parte das vezes. Onde está o Ricardo Horta, onde está o Iano Madeiros, pode entrar de vez em quando o Chiquinho.
E já vimos o Chiquinho a jogar caído no flanco.
Já vimos, mas acho que não foi onde vimos jogar melhor, não é? Por isso, a questão do Chiquinho pode chocar um pouco conceptualmente com o modelo de jogo e sistema do Braga.
Mas pode aparecer uma 8.
Difícil. O 8.
Não, tem
mas aí fica só um médio, o Almos Rato atrás. Lá está, eu percebo o que queres dizer.
Três centrais mais o Almos Rato.
A questão é que a maior parte dos jogos deste nosso campeonato, a diferença entre os grandes, e já meto o Braga nisso, não é? E o resto das equipas é tanto que estão, a maior parte do tempo está continuado, e isso é possível ser feito em muitos jogos, ou pelo menos a maior parte do tempo dos jogos. Mas não vejo o Chiquinho mais como um médio ofensivo do que partir tão de trás, nem o vejo com essa robustez física de poder fazer essas piscinas atrás e à frente.
Em termos de desequilíbrios ofensivos e leitura de jogo, e aparecer e até fazer gol, acho que é um jogador. Desde o tempo da Académica.
Sim, Leixões e tudo, sempre que for assim.
Reparei muito mais na Académica, acho que atingiu patamares de.
Ah, está, mas aqui mas o nível de exigência é superior. Este Braga agora, e o Fran Sérgio, de facto, era um jogador tão importante nesta equipa.
Mas eu gostei muito do André Horta.
Jogou muito bem, jogou.
Quanto à vitória,
e vamos ver se ele pega. É a oportunidade dele se assumir também, o André Horta. Né?
Os irmãos cada vez são mais importantes ali.
Senão, eu acho o Ricardo, enfim, não é? Aliás, a questão do. Pois, e aliás, quando se lesionou o Pedro Gonçalves, imaginei que o Fernando Santos o fosse buscar. Aliás, já à partida falávamos na convocatória inicial, então depois da lesão do Pote, foi o Trincão. Né? Portanto, o Ricardo Horta continua à espera. Mas...
Dois Hortas dá uma quinta.
É.
E é uma quinta que faz muito
bem. Não, eles vêm os dois ali do Vitória, né? O Hortinha. Eu acho que o Ricardo. Mais ele, não é? Porque é o jogador que falamos mais num nível altíssimo. Ele ali no Braga joga a partir da faixa, está muito rotinado na mesma jogada, diagonal, conclui, mas ele tem um repentismo que lhe permite jogar perfeitamente até como segundo avançado, quase. Não é?
Mas ficou melhor o Braga com estes dois jogadores?
Claro que sim. Né?
E a questão do centro da defesa, que tu falavas aqui algumas vezes, Luís, faltava ali alguma qualidade. Agora com o Diogo Leite as coisas ficam melhores, ou achas que também não é Diogo Leite que vem dar essa qualidade?
Não é o Diogo Leite, não é aquele jogador que não é um central indiscutível, não é daqueles que entra qualidade indiscutível, não, tem que o provar, se não provou no Porto, claro que tem, como é lógico, não é? Terá que provar no Braga, tá. Eu acho que o melhor central que o Braga tem é o Tromena, acho que é o melhor jogador.
Estava a escrever isso?
Mas concordas com isso?
Sim.
Acho que é o melhor. Mais completo, o Paulo Oliveira é um jogador que voltou ao futebol português, mas nunca foi um central top, não é? Embora cumpra, acho que o Raul Silva já passou o seu momento e muitas vezes compromete a equipa, até com faltas e cartões. veremos como é que o Diogo Leite entra na equipa. Há um miúdo que teve uma lesão grave, que vamos ver se como é que ele regressa, com o David Carmo, que é época passada, aqueles lances com o Luís Dias, aquela fratura exposta, porque é um jogador, de facto, que a voltar bem, acho que é um central de grande qualidade. Tem que limar um pouco também as faltas que faz, mas acho que era o central que o Braga necessitava, o David Carmo, se voltasse bem.
Sim, há outro jogador, deu-me agora aqui uma branca, mas há outro jogador que não para jogar central, mas que na época passada apareceu também muito bem, sobre a esquerda da defesa do...
Que é o esquerdo?
Não, é Francisco Moura.
Ah, sim, mas ela também existe.
Estava a falar dos
jogadores. Já regressou, já está jogando. Sim, sim. Também teve uma ruptura de ligamentos.
Este jogador prometeu imenso. Sim. Teve uma lesão gravíssima.
Sim, uma ruptura. Sim, pode jogar ali à ala esquerda. Sim.
Acho que no jogo contra o Benfica.
Sim, no jogo contra o Benfica fez um grande jogo. No jogo que o Braga ganhou lá 3-2, na Luz.
E vamos terminar o nosso programa de hoje falando daquela situação que aconteceu no jogo entre Brasil e Argentina, Luís, com as autoridades brasileiras a invadirem o campo para deter e deportar quatro jogadores da seleção argentina: Emiliano Martínez, Buendia, Lo Celso e Romero, acusados de irregularidades no preenchimento do cartão de viajante, um quarteto da Premier League que não declarou ter estado nos últimos 14 dias em Inglaterra, o que obrigaria estes atletas a cumprirem a quarentena à chegada a São Paulo e, obviamente, a falharem o Brasil-Argentina. E acabou por este jogo ter ali 5 minutos e depois terminar com um treino e não um jogo. A seleção da Argentina abandonou o estádio e acabou por ser um treino da seleção brasileira e não um jogo frente à Argentina.
Sim, a situação comenta-se por ela própria, não é? Portanto, já a descreveste. Tive a oportunidade de comentar, não o jogo, não é? Foram só 5 minutos.
Comentaste o treino.
O treino, sim, exatamente. Mas, não, ali, sobretudo, não é colocar em causa nenhuma. Não, o futebol nunca estará acima da lei, como é evidente. Agora, o timing de intervenção é que, de facto, é altamente intrigante, não é? É discutível. A Argentina já estava há 3 dias. No Brasil, os jogadores estavam no hotel, os jogadores deslocaram-se para o estádio, os jogadores fizeram aquecimento e depois a intervenção é já. Houve aquele show particular nas autoridades sanitárias brasileiras depois do jogo ter começado. Portanto, acredito que eles não teriam, que se eles tivessem sido impedidos à partida, ou de saírem do hotel, ou de participarem no jogo, e teria a intervenção que é da Conmebol, que é da própria FIFA, não é? Porque são os jogos que são bege da FIFA. Não se teria dado tudo isto. Deixar os jogadores irem até ao jogo e entrarem em campo e depois existir intervenção é algo surreal, não é?
Um antigo árbitro, o professor Henrique Alisto Vitor Correia, disse uma vez na televisão que no futebol só lhe faltava ver um porco andar de bicicleta. Nós já estamos a ver a bicicleta andar de porco, não é?
Isto é. Mas é isto, o Luís tem toda a razão. O timing. E depois até num país onde a legislação para ser cumprida é assim, então em relação àquilo que é o combate. Esta pandemia, o Brasil deixa tanto a desejar e depois tem estes preciosismos, estes pormenores de ter quatro jogadores em campo.
Entraram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Polícia Federal invadiram o relevado para
se o Brasil, enquanto país, fosse tão cuidadoso com a pandemia como agora foi com o futebol, não estaria nesta situação, não é?
Se isso acontecesse com o Japão, eles poderiam ter mentido, entrado, não sei se tinham sido mais cedo. Entrava em quarentena, mas no Brasil, o rigor em relação à pandemia, fruto também do exemplo do seu presidente, é aquilo que se vê, e no entanto.
Embora, Henrique, é verdade, concordo plenamente contigo em relação ao presidente, é uma coisa criminosa o que ele faz, mas o futebol tem sido um exemplo. Atenção, a Organização Futebol Brasileira, no combate à pandemia, sem o público e com Sim. todas as regras cumpridas à.
Mas esse incidente não se dá por causa do organismo federativo.
Ah, sim, sim.
Estado,
exatamente, sim, sim.
Por isso que eu estou a Estado, sim. Né, que tem uma intervenção extra-futebol, que impõe. O futebol não está acima da lei, ponto final, parágrafo. Agora, há tempos, deixa começar o jogo, espera aí, depois manda-os embora. Qual é o benefício de interromper o jogo? Falta 85 minutos.
A intenção era criar mesmo aquele espetáculo todo, né?
Exatamente.
Todo aquele impacto. Era isso.
Qual é o benefício? Que vai contagiar tem os jogadores do Brasil, só podia, porque os da Argentina, se eles estiverem contaminados, já estão contaminados. Se eles forem portadores do vírus, os jogadores dá-se a entender pelo convívio daqueles 4 dias, já está.
E todos aqueles que conviveram com eles no estádio, desde que eles chegaram, até os jogadores da seleção do Brasil estavam já contra eles, não é?
Todos.
Não faz sentido.
O meu objetivo. O meu objetivo é um show-off. É se calhar dar uma lição ao mundo de que o Brasil é exigente, intransigente mesmo com os homens do futebol das duas seleções, das mais importantes seleções do mundo. Não é? Isto é um exemplo de autoridade, de rigor, de disciplina em relação ao cumprimento das regras.
Quando noutras situações?
Quando de facto, isto é para esconder a realidade, quando de facto é o inverso.
Sim, um país já ultrapassou um meio milhão de mortos, não é? De vítimas de Covid.
E é com este caso que fechamos o Visão de Jogo de hoje, agradecendo ao professor Henrique Calisto, que hoje esteve aqui connosco, comigo e com o Luís Freitas Lobo, na ausência do José Manuel Ribeiro, por questões particulares não pode estar presente o diretor do Jornal O Jogo, mas muito bem, professor Henrique Calisto, foi um gosto grande recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo e já sabe, é sempre bem-vindo a esta casa.
É um gosto também.
Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo, hoje mais uma vez com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do Jornal O Jogo, controle técnico de Jorge Guimarães Silva. Voltamos então, como dizia, na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço.